Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo Arcelino de Popó Freitas, que recentemente deu uma surra aí no Bambam em 34 segundos. E apesar de não ser um podcast hoje sobre boxe, vai ser porrada porque o tema é pesado. Razão pela qual já vamos abrir com um aviso bem claro, brincadeiras à parte, que é o seguinte. Esse podcast é um podcast dedicado para fins didáticos e faz análises jurídicas de questões relacionadas a direito digital. As opiniões dos articulistas deste podcast estão embasadas no nosso conhecimento na área de direito digital. Então, ainda que sejam opiniões, são opiniões abalizadas por professores, pesquisadores, autores e pessoas que se debruçam sobre esse assunto todos os dias. Aí você pensa, caramba, então a coisa é séria, né? Não, é que a gente está se prevenindo porque quem tem, tem medo. E a gente vai falar hoje sobre a resolução do TSE que trata das eleições para 2024. Ô, professor, mas é tão grave assim? É porque, com todo respeito, eu já vou começar dando spoiler, é uma resolução muito mal feita. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
Tudo certo, vamos mais um episódio, né? Vamos explanar um pouco essas resoluções. É importante só a gente fazer uma breve introdução aqui. Quando a gente fala das resoluções do TSE, essas resoluções elas não são leis, né? Então, são resoluções que vão ser a lei, digamos assim, dessas eleições de 2024. Então, toda véspera de eleição, o TSE ele lança essas resoluções que vão definir aí os rumos e as regras para as eleições do ano. Então, eu desde 2018 estou advogando com eleições e desde 2018 eu tenho, né, 2017 na verdade, eu já tenho um pouco de familiaridade com isso. Então, toda vez o TSE ele lança essas resoluções, concorde ou não concorde, mas existem, né? E o problema é que esse ano vai ser algo bem atípico, que é o que a gente vai tratar hoje.
Olá, muito animada também. Esse é um tema um pouco polêmico, mas trazendo algumas perspectivas técnicas, a gente consegue esclarecer um pouco ou trazer luz a alguns pontos que talvez fiquem um pouco obscuros ou talvez até trazer a dúvida. Isso é importante quando a gente trata de discurso, quando a gente trata de democracia e essas perspectivas contrárias são importantes para que a gente chegue até um ponto. Cada um chegue até o seu ponto de opinião. Isso é importante. A opinião individual é importante. Então, muito animada para hoje.
É isso aí, pessoal. O objetivo é sempre o mesmo. É poder promover um debate saudável acerca do tema. Até porque, quando a gente discute ciência, a última coisa que você vai ouvir é consenso. Então, que seja aí um pontapé para uma boa discussão que possa ser utilizada para aprimorar futuras resoluções, por que não? Nosso papel aqui como profissionais da área jurídica é fazer uma análise objetiva, ainda que opinativa, acerca dos termos que foram aprovados. Então vamos lá, vamos começar dando aí um pontapé com relação a o que estabelecem essas regras. Bem, a gente não vai entrar em todas as regras, né? A gente quer focar nas regras que, de alguma forma, tenham relação diretamente com o direito digital, que é a nossa área de expertise aqui. Então, a gente quer falar da questão do impulsionamento, a gente quer falar do uso de robôs, a gente quer falar da propaganda eleitoral, mas a gente também quer falar especialmente da grande novidade desse ano, que é a regulação acerca dos modelos de inteligência artificial. Que parece que foram barrados, né, os modelos de inteligência artificial na campanha. O que vocês acharam disso aí?
Aí você quer começar? Cara, vamos lá. Então, em relação à inteligência artificial, eu creio o seguinte. De fato, a gente tem que combater mesmo somente o uso para o mal da inteligência artificial. O que eu digo de uso para o mal? Seria o uso de deepfakes, deep voice, porque principalmente numa campanha eleitoral, a gente sabe que o ataque ele é também uma ferramenta que o candidato usa contra o seu adversário. Então, é uma ferramenta. E aí ele pode, com o avanço da inteligência artificial, e hoje a gente vê o quanto essa tecnologia ela está sendo cada vez mais fiel à realidade, né? A gente já quase não consegue distinguir uma da outra. Isso daí pode causar para um outro candidato um problema. Então, até eu conseguir demonstrar que aquilo era através de uma inteligência artificial, de fato, isso vai ser um grande problema durante as eleições. Então, vedar o uso disso para esse fim, eu acho ok. O grande problema é que, lendo a resolução, quando ela trata aí da inteligência artificial, eu acho que ficou um pouco vago, porque hoje eu posso também, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para criar uma logomarca, né, da minha campanha, para criar uma paleta de cores com os lemas que eu quero levar. E isso daí, por ter ficado um pouco vago, acaba que a gente não consegue saber se vai ser o enfrentamento a deepfakes, a deepvoices, ou ao uso por qualquer meio. Por exemplo, aqui no podcast, a gente usa uma inteligência artificial, às vezes, para fazer alguns cortes, correto?
Sim.
Será que o corte, através da inteligência artificial, também vai ser essa proibição? E, assim, quem estiver vendo, ouvindo a gente falando, vai falar, pô, mas claro que não. Só que a gente não consegue fazer esse claro que não. Né? Porque se a gente pega nas outras eleições também, e mais uma vez eu falo, quando a gente está falando de resolução, ela serve para o período das eleições. Tá? Então ela não vai se estender. Porém, os efeitos acabam se estendendo e o entendimento ele acaba ficando amplo. Então, a qualquer momento eu posso ter um entendimento que não, para fazer corte, tudo bem. Mas para você, para você colocar uma legenda, não vai poder. Se eu quiser fazer a tradução simultânea de uma pessoa de fora, dando uma entrevista para mim, será que vai ser também proibido? Então, eu acho que quando a resolução ela vem para essa restrição e ela não tipifica corretamente, né, ela acaba sendo feita dessa forma, de imposição, a gente fica em uma insegurança jurídica de entender o que, que vai poder e o que, que não vai poder, né?
Eu acho que a gente pode concordar que ela foi pensada mirando nos deepfakes.
Sim.
Só que a forma realmente como ela foi escrita não está muito legal. Se você pega lá no artigo, ele está dizendo assim, que é proibido o uso de inteligência artificial para montagens, edições, alterações, modificações de vídeos e fotos, alguma coisa desse tipo. Só que aí eu fiquei pensando, falei, caramba, ele fala de modificação, alteração de imagem e vídeo. Será que isso aí não vai alcançar meme, não?
Páginas de memes de redes sociais.
Exatamente. Se a gente for considerar dentro da cybercultura hoje, os memes, eles são as charges modernas. As charges do século XXI. E a charge sempre foi um instrumento poderosíssimo de crítica política. Poxa, desde o período da ditadura de 64, se você for pegar...
Importante instrumento.
Exato, importante instrumento de crítica. Você pega jornais como Pasquim, você pega cartunistas clássicos como Enfio, Angeli, Glauco, Laerte. Todos eles sempre fizeram crítica social por meio da charge. Uhum. A sociedade hoje faz crítica por meio do meme.
Uhum.
E como essa lei ela está escrita de forma muito subjetiva, muito genérica... Como é que eu vou saber se um meme não vai ser checado ou não? Aí você pode me dizer, não, Rafael, mas pela lógica a pessoa sabe que é piada, a pessoa não vai querer checar meme. Cara, a gente já fez isso durante a pandemia. Durante a pandemia as pessoas checavam memes, agências de checagem de fato checavam memes. Então assim, a linha tênue que pode existir entre um material difamatório utilizado para tentar manipular informação em larga escala e algo que é criado só para fazer rir, é muito invisível. E eu fico preocupado, porque eu tenho a impressão que miraram nos deepfakes, mas acabaram criando um dispositivo que é tão amplo na sua aplicação que pode atingir até mesmo essa questão da linguagem memética.
Talvez a perspectiva da subjetividade, então assim, criou-se um conceito, ainda que para um determinado período eleitoral, o Bino bem colocou, mas um conceito muito subjetivo, muito aberto, muito vago, por um tema que por si só já é muito aberto, que é o uso da inteligência artificial e que ainda não é completamente regulado, completamente definido, né, o que faz, o que não faz, o que pode, enfim, a gente está em processo de discussão. E então, dentro de um período específico, quanto mais subjetivo um ordenamento, uma resolução fica, pior. O correto deveria ter sido a objetivação. Então, é esse outro ponto aqui, ok? Um rol taxativo. Porque a subjetividade vai cair em alguém ou em algo, um órgão, que vai definir o que é objetivo a partir daquela subjetividade. E aí a gente entra em um problema específico como a questão dos memes, que trazem problemas muito relacionados à questão da crítica, à questão da opinião, à questão de posicionamento, que é importante, né? E aí a gente entra em uma outra discussão talvez também, que é a questão de definição de pauta editorial, que tem com os meios de comunicação, jornais, escritos, e aí entraria um pouco, bom, aquele meio específico utilizava determinado cartunista, porque ele tinha aquela perspectiva. Agora, quando a gente traz aqui para o ambiente digital a questão de memes, a gente não tem essa perspectiva, né? E nem tem muito a intenção de se ter esse controle, né, individualmente falando, mas é algo que perpassa pela formação de opinião. Né? Então, talvez esse conceito aberto trazido pela resolução específica aqui do TSE traga esses problemas, né, embutido nele, e que talvez seja de um controle um pouco difícil de se alcançar nesse contexto.
Vocês acham que isso pode ser um pouco reflexo daquele problema que a gente já apontou em outros episódios? Regulações que são construídas por pessoas que não sabem pensar o digital?
Olha...
Também. Pode falar.
Não, eu acredito que é o seguinte. Eu acho que pode ter um pouco disso. Porém, quando a gente pega, principalmente essa resolução, ela é feita pelo presidente, né, do TSE. Ela é proposta por ele, né, e votada pelos demais ali que vão colocando seus pontos. Eu acho que, infelizmente... A gente já não pode ser ingênuo a pensar que o presidente atual do TSE não sabe o que é o meio digital. Não é à toa que ele tenta regular esse meio digital já faz um bom tempo, né?
Aliás, vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Essa resolução do TSE de 2024 é uma proposta de regulação de redes que foi apresentada em 2021 e que foi recusada pelo Congresso. O Congresso engavetou.
Pois é. Então, assim, a gente tem hoje, assim, eu vou tentar ser breve nesse entendimento, porque falando sobre a resolução e tocando nesse ponto que você trouxe de 2021, que de fato é o PL 2630. A gente já discutiu aqui o PL 2630, a gente já trouxe nossas críticas e a gente demonstrou o quanto esse projeto ele ia contra a tudo aquilo que o Marco Civil da Internet ele nos rege, certo?
Certo.
Só que esse foi um PL que também foi apresentado direto lá na Câmara, né, pelo próprio presidente hoje do TSE, certo? Ele teve essa derrota, então, lá na Câmara, porque não passou, né, a lei. Tentaram aí fatiar, estão tentando jogar um pouco da lei em cada assunto, mas ele trouxe para dentro da resolução do TSE. Porque, como eu disse, a resolução do TSE ela não é votada por Congresso nem nada. Ela é escolhida pelos membros do TSE que estão ali hoje. Bom, e aí a gente vai ler toda essa resolução. E parece que, de fato, a gente tem um Brasil com suas leis, né, suas normas. E a gente tem um mundo alexandrino que ele determina como vão ser essas regras. E que todas as leis que nós temos no Brasil não interessam. Entendeu? Não interessam. Então, a gente vai pensar, o Marco Civil da Internet, ele fala o seguinte, olha, a rede social, o provedor de conteúdo, só poderá ser responsabilizado quando, depois de ordem judicial específica, não retirar ou não disponibilizar o conteúdo violado, o violador. Só que aí a gente pega essa resolução, ela parece que ignora totalmente o Marco Civil da Internet e fala o seguinte... A rede social vai ser responsabilizada diretamente quando os usuários, e aí ele coloca lá, é o 9B, parágrafo 3º, se não me engano, ele coloca lá, claro, depois de notificada pelos usuários. Então, assim, e não está específico como vai ser essa notificação. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele fala, ordem judicial específica e que não deixe dúvidas de que aquele é o conteúdo violador. Aqui, eu não sei se...
Sim, inclusive, ele coloca todos os requisitos. Tem que indicar até o URL.
Exatamente, para não deixar dúvida. E aí, aqui, quando a gente vai ler a resolução, ela só fala que existe essa responsabilidade, essa responsabilização, quando indicado pelos próprios usuários. Mas como que o usuário hoje ele pode indicar? Ele vai lá, aperta nos três pontinhos e fala, denunciar. Esse é um discurso de ódio, denunciar, é uma notícia falsa. Será que é isso que vai ser já responsabilizado? Então, quando a gente deixa esse negócio tão genérico dessa forma, o que eu vou trazer para dentro da rede social, para dentro do provedor de conteúdo? Um poder de polícia vigilante o tempo todo, porque... Se eu já vou ser responsabilizado sem ter, de fato, uma determinação de como isso vai acontecer, então é melhor eu já censurar antes. É melhor eu já fazer esse filtro antes da antes de ter uma postagem. Entendeu? Então, isso, eu vejo que a gente tem esses dois mundos aqui. Um que eu vou determinar, né, durante as eleições, só que aí eu trago mais um ponto de preocupação. Nas eleições de 2022, a gente teve, de fato, uma instauração de censura, e que ficou bem claro pela ministra Carmen Lúcia. Ela falou, olha, isso para mim é censura, mas nós vamos aceitar por um bem maior até o dia 30. Mas esse dia 30 ele não chega, porque todo mundo que teve problema com suas contas de redes sociais estão sem redes sociais até hoje. Já se passaram 2 anos das eleições. Então esse dia 30 ele não chegou. Entendeu? Então é isso que me preocupa. A gente deixa uma resolução dessa que, ao meu ver, ela ignora todas as nossa legislação que trata de internet, impõe a sua própria lei e ignora todos os fatos que a gente pode trazer para frente. Qual vai ser o resultado disso? Então isso daí me preocupa muito.
O ponto para mim que talvez seja um dos mais graves é exatamente esse descolamento com relação ao que estabelece o Marco Civil. O Marco Civil ele foi construído para ser uma normativa que vem para garantir uma governança de internet. Ele tem uma história por trás dele. Ele foi construído depois de 3 anos de consultas públicas. Ele foi aprovado num período em que houve os escândalos da espionagem da NSA, das Wikileaks, etc. Foi realizada uma semana de governança em Brasília, um evento para discutir a governança de internet em Brasília, e no último dia foi sancionado o Marco Civil. E o Marco Civil é uma lei boa, porque o Marco Civil ele define uma base de responsabilidade para o uso da internet sem terceirizar essa responsabilidade. Uhum. A responsabilidade cabe ao judiciário. O que me preocupa quando eu vejo uma disposição que passa a dizer que agora os provedores de aplicação, e os provedores de aplicação são as redes sociais, os provedores de aplicação passam a ser responsáveis pelos conteúdos publicados pelos seus usuários e vão responder por isso. Cara, eu tô, como você bem disse, revestindo de poder de polícia uma empresa privada. E o pior, empresas privadas que em 2016 estavam envolvidas com escândalos como da Cambridge Analytica, uhum, como dos Twitter Files. Então, assim, a gente está revestindo de poder de polícia empresas como a Meta, o Twitter, o Google, e todas elas respondem a inquéritos não só nos Estados Unidos, mas na União Europeia também, por manipulação informacional em larga escala. Não só no período das eleições de 2016-2018, com o caso Cambridge Analytica, mas também no próprio período da pandemia, em que o Google começou a censurar médicos que se posicionavam contra algumas questões que eram apresentadas. Então, nós temos empresas que historicamente são conhecidas por manipular informação em larga escala, e são essas empresas que vão ter o poder de polícia para dizer o que pode ou não ser publicado. Ao arrepio do artigo 19. O artigo 19 do Marco Civil ele tem uma função, ele tem um porquê.
E ele já começa esse porquê na primeira frase dele.
Na primeira frase, exatamente. Para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.
Exatamente.
Ele é redundante de propósito aqui. Para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura. Quem é responsável pelo que é publicado? O usuário. E tá certo, a responsabilidade tem que ser trazida no nível individual. O indivíduo é responsável pelo que ele publica. Isso a gente cansa de falar. Liberdade de expressão não é liberdade de consequência. Você pode falar o que você quiser numa rede social? Pode, mas você vai responder por aquilo que você falar. Quer caluniar? Quer injuriar? Quer difamar? Show, mas você vai responder por calúnia, injúria e difamação.
Exato.
O que eu não posso é começar a tentar criar condutas que não existem. Senão eu vou estar começando a flertar com a criação do quê? De crimes de opinião? O que é gravíssimo. A gente sempre fala assim, ah, mas é preciso combater a fake news, é preciso combater a manipulação informacional. Tudo bem. O que é fake news? A gente já discutiu isso também. Fake news pode ser calúnia. Se for calúnia, artigo 138 do Código Penal. Pode ser difamação, artigo 139 do Código Penal. Pode ser injúria, artigo 140 do Código Penal. Pode ser denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Quer dizer, você já tem um cabedal jurídico que pode ser aplicado nesses casos. Se você for pensar numa regulação que extrapole isso, você quer regular fofoca.
Uhum.
E outra coisa, qual é a função do artigo 19? Por que, que ele existe? Ele existe para garantir para as redes sociais uma imunidade. Ela não responde pelo conteúdo do usuário, a não ser que não cumpra uma ordem judicial de exclusão. Ah, mas então a rede social está sendo beneficiada. Não. Essa imunidade ela existe exatamente para que ela não faça curadoria de conteúdo. Ela não pode escolher o que vai ser publicado ou não. A partir do momento que acontece isso que o Bino falou, ó, agora você tem responsabilidade, poder de polícia e você vai poder determinar o que vai ser excluído ou não. Cara, é óbvio que ela vai jogar o sarrafo lá em cima, é óbvio que ela vai meter uma moderação extremamente rigorosa e considerando o volume de conteúdos que a gente tem na internet hoje, não vai ser uma moderação manual, vai ser uma moderação por meio de algoritmo, palavrinha-chave. E aí o que, que a gente corre o risco de ver? A gente corre o risco de ver uma explosão nos casos de banimento de contas indevidos. Porque qualquer palavrinha que você jogar que estiver no filtro da rede social e o filtro vai ser rigoroso, uhum, vai te botar em shadowban, vai tirar o seu alcance, vai tirar o seu engajamento, se não suspender o seu acesso. Então, esses são os efeitos que a gente começa a observar para o usuário comum quando você tem uma redação muito genérica. Por melhor que seja a intenção, por mais boa fé que você possa presumir que exista, você percebe que o cara não pensou na consequência e na execução. Ó, rede social, agora você é responsável. Tá, mas como é que você vai fazer isso, rede social? Se vira. Quer dizer, eu, judiciário, tô terceirizando para a rede social a minha obrigação, que é de analisar o conteúdo. A rede social vai fazer uma análise humana? Não vai. Vai fazer uma análise humanizada? Não vai. Vai fazer uma análise justa, podemos dizer? Duvido. Ela vai fazer uma análise que vai atender aos interesses dos acionistas e da própria empresa, para a empresa se manter no ar e não sofrer as consequências. É esse o risco principal que pode acontecer. E quem que vai ser atingido na cara nessa brincadeira? A liberdade de expressão. Esse é o grande cerne da questão que a gente precisa discutir. É a forma como isso está sendo colocado. A forma não me parece a ideal por conta de questões técnicas que poderão levar a problemas a longo prazo.
Quando você fala... Antes de pontuar a questão da liberdade de expressão, um ponto que sempre veio à minha cabeça quando eu li a resolução é o seguinte... Essa delegação de atribuição originalmente do Poder Judiciário à plataforma é algo que, inclusive, desvirtua todo o nosso sistema como um todo. Né? Então, você tira o poder jurisdicional do Estado juiz, que é ele quem analisaria se, de fato, é uma notificação, enfim, poderia, né, ele que analisa o mérito, e leva isso para uma rede social, para uma empresa privada. Né, para uma empresa de tecnologia que tem os valores, culturas próprios dela. E aí a gente entra naquele dilema da verdade. Mas tá, essa aqui é verdade para quem? Que é aquilo que você falou. Para o caso da rede social, vai ser o seguinte, ah, eu vou ter que cumprir isso aqui, eu vou colocar a régua lá em cima, porque senão depois vai sobrar para mim. Então é melhor eu proibir tudo do que ficar analisando caso a caso, que eu não tenho nem condições de fazer isso. Né? Então esse dilema da verdade é muito importante quando a gente trata dessa resolução do TSE. Verdade para quem? Se você atribuir isso para uma empresa privada, vai ser de acordo com valores, princípios e organização dela. Não tem uma atuação do Estado em prol do coletivo, uma percepção nesse sentido. E quando a gente trata de liberdade de expressão, que é o foco propriamente da nossa discussão, a gente precisa sair daquela perspectiva de liberdade de expressão que existia antes de plataformas, de redes sociais, e a liberdade de expressão que a gente trata hoje. Então, quando a gente tinha liberdade de expressão antes, e as regulações refletiam muito isso, a gente tinha aquele discurso escasso. Quando nós voltamos hoje para esse ambiente digital, a liberdade de expressão, o discurso não é escasso. Ele é abundante em todos os sentidos. Então, quando a gente fala em liberdade de expressão, isso precisa ser levado em consideração também. Né? Antes, quando tratávamos de liberdade de expressão, tinha lá, o jornal X falava Y. Né? Não, aí muitas vezes, muito tempo atrás, não tinha nem a televisão ainda para ter toda essa divulgação. Hoje as coisas acontecem muito mais rápido. À época, a censura advinha mais do próprio Estado. Hoje, essa atividade está sendo levada para as empresas privadas. Está sendo atribuída para a empresa privada cumprir o papel de regulador, de moderador. Quando nós falávamos no paradigma da liberdade de expressão anterior, a gente tinha como alvo o próprio orador. Quem falava era, então, reprimido. Hoje é mais quem recebe a informação que é o alvo. Não tanto quem fala. Quem fala, obviamente, mas quem recebe que está sendo muito prejudicado. Então, talvez eu tenha acesso às informações específicas, a discursos específicos, outros foram me retirados essa possibilidade de ter acesso ou não. Então, mudou também o destinatário de quando a gente fala de liberdade de expressão. Porque quando a gente fala de censura hoje relacionada à liberdade de expressão, perceba que a gente está falando de uma diluição de discurso. Eu quero que existam muitos discursos e aí a gente entra na desinformação. Então, eu quero que tenham muitos discursos para que, de fato, o objetivo central seja um pouco maquiado, seja um pouco dissolvido. Então, a gente tem paradigmas diferentes. Então, eu anotei aqui, o método, principalmente, era impedir o conteúdo de alcançar um interlocutor. E aqui, as novas formas e estratégias de impedir a livre expressão, que é o que o Shaya bem colocou. Você pode banir, você pode colocar no shadow ban, N situações que a empresa privada pode fazer. Então, a percepção de que existe paradigmas diferentes quanto à liberdade de expressão é importante para que o indivíduo compreenda qual é o real fundo dessa resolução do TSE. Nós temos um conceito ou uma dimensão hoje de liberdade de expressão que é muito mais amplo do que o era algum tempo atrás. E isso gera consequências de regulação muito diferentes, né? E muito mais impactantes do que o eram algum tempo atrás. Né? Tanto é que quando a gente faz essa análise de, poxa, então agora não é o judiciário, ainda que seja num período restrito, é a empresa privada, mas e aí? Quem que vai fazer isso dentro da empresa privada? Vai ser uma pessoa também? E quais são as concepções dessa pessoa? Né? Ela vai seguir talvez as concepções... Ah, isso aqui é legal, isso aqui não. Essa palavra eu acho que pode, essa não pode. Enfim, situações que acabam cerceando muito porque você está atribuindo a uma pessoa ou a um algoritmo que também é modelado, enviesado por uma pessoa. Né? A gente tem... a discriminação em geral... Né? Ela acaba sendo um pouco nata do indivíduo. Às vezes, ela alcança um viés um pouco mais extremo, mas nós somos enviesados naturalmente, enviesados pela nossa formação, enviesados pelo tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vivência em sociedade. Isso reflete. Né? Não adianta dizer que não reflete em modelos algorítmicos, que são o que é usado por rede social. Então, quando nós temos essa resolução do TSE, a gente fica, poxa... Vai dar muito problema, literalmente. Traz muito problema nessas perspectivas.
Então, só para dar um exemplo do que a gente está falando, vou convidar o ouvinte aí, ou quem está assistindo a gente, a fazer um teste. Faz um teste para vocês entenderem a gravidade que eu estou falando. Vai no Instagram, procura uma foto bem bonita do oceano e tenta fazer um comentário... Dizendo assim, nossa, olha que lugar lindo para encontrar uma baleia. Tenta escrever um comentário com a palavra baleia. Você vai receber um aviso do Instagram perguntando se você tem certeza que você quer escrever aquilo e com um link para as normas com relação a discursos ofensivos e de ódio. Porque você está escrevendo baleia. Eu fui tentar fazer um comentário sobre um caso de uma baleia que ficou famoso aí... O Instagram não deixou eu comentar, eu tive que escrever cetáceo. Mas é isso. Então, vocês conseguem entender qual que é o problema? Porque assim, a moderação não vai ser feita de forma humana. A moderação vai ser feita por algoritmo. E E o algoritmo, me desculpa, é burro porque ele não interpreta contexto.
Não.
Ele não interpreta contexto. É aquele problema que eu comentei com vocês já em outros episódios das últimas eleições. A gente produz conteúdo de direito digital aqui no podcast. Quando a gente foi fazer postagens no Instagram para falar do golpe do Pix ou fraude via WhatsApp, só porque eu usei a palavra golpe e fraude, o algoritmo me pegou. Eu recebi selo de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral na minha postagem, dizendo assim, as urnas são seguras, vá no site do TSE para verificar a informação. Eu não falei de urna, eu não falei de eleição, eu não falei de nada. Eu falei de gente aplicando golpe do Pix. Eu falei de gente aplicando fraude no WhatsApp. Um conteúdo aí didático na área do direito. Principalmente na área do direito criminal e criminal digital. Então, o algoritmo não vai interpretar contexto. Você vai colocar uma palavrinha ali que às vezes não tem nada a ver com o que está sendo discutido pela resolução do TSE, mas se aquela palavrinha estiver na lista de palavras banidas pelo algoritmo da rede social, adivinha só, tua conta vai cair em shadow ban, você vai perder alcance, e se você reiterar aquele tipo de palavra, você ainda corre um sério risco da sua conta ser suspensa. E aí, pessoal, a gente não pode esquecer que liberdade de expressão ela não é só um valor constitucional, e ó, só um valor constitucional, né? Mas se você quer discutir isso em termos mais concretos, mais práticos, faz um exercício aí, gente. Abre o Google, digita aí Lei 12.965 ou digita Marco Civil da Internet, tanto faz. Abre o Marco Civil da Internet e lê o artigo 8º. Eu acho que tem gente que não está lendo o artigo 8º do Marco Civil. O que diz o artigo 8º do Marco Civil? A privacidade e a liberdade de expressão são condições necessárias, são condições fundamentais para o pleno exercício do direito de acesso à internet. E lembrando que o direito de acesso à internet é um direito humano, segundo a ONU, desde 2012. Então, para eu exercer plenamente esse direito humano, eu tenho que ter garantido a minha liberdade de expressão. Não estou dizendo que o dispositivo foi criado para criar censura. Mas me surpreende que quem tenha desenhado esse dispositivo não tenha pensado que isso pode se tornar um problema. Em razão de uma redação que é genérica, em razão de uma redação que é muito generalista, mas principalmente em razão de uma redação que está terceirizando para a empresa privada uma obrigação que deveria ser do poder judiciário.
Eu trago para vocês só uma... Acho importante a gente ler isso daqui. Eu estava tratando do artigo 9º, eu falei 9º B, mas é 9º D, tá? E aí eu trago para você, olha só a redação do artigo, tá? Acho importante a gente ver. Ele diz o seguinte, é dever do provedor de aplicação de internet, então para quem não sabe, provedor de aplicação é o site, a rede social, enfim... É dever do provedor de aplicação da internet, e aí ele coloca entre vírgulas, que permita a veiculação do conteúdo político eleitoral, a adoção e a publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Por que eu faço esse destaque? Porque a resolução ela trouxe o seguinte, olha, é dever do site, se este site permitir a veiculação de conteúdo político. Ou seja, eu já estou trazendo um alerta, falando assim, você vai permitir? Se você vai permitir, você vai ter que incluir isso daqui. E aí, só para finalizar...
Fora que qualquer site pode permitir hoje veiculação, é só querer.
Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Para a resolução, parece que eu estou lendo uma resolução que está falando assim, se você permitir... Entendeu o que eu quero dizer?
Tipo, já nem permite.
É melhor você nem permitir, tá? Porque se não... Olha o que vai acontecer com você. O provedor de aplicação que detectar conteúdo ilícito de que trata o CAPT ou for notificado de sua circulação pelas pessoas usuárias. Então, eu não tenho uma notificação clara aqui, como traz o Marco Civil, que não me especifica como deve ser essa notificação. É pelas pessoas usuárias. E essas pessoas usuárias, elas podem notificar de qualquer forma.
Eu vejo um problema gravíssimo nisso aí. Aí por isso que a gente fala que conhecer a cultura da internet é importante. Quem escreveu isso aí nunca deve ter ouvido falar em algo chamado review bomb. O que é o review bomb? Cara, você tem um grupo de pessoas organizado que quer boicotar um lugar, você vai em qualquer site de avaliação ou você vai na própria página daquele negócio e você começa a fazer avaliações negativas de propósito, com o objetivo de derrubar. Quantas vezes a gente já viu casos, por exemplo, de comércios que quiseram ser boicotados, o pessoal começou a fazer avaliações negativas em massa no Google ou no Yelp, que é uma plataforma de recomendações. Quantas vezes a gente já viu um filme ou uma série que o pessoal não gostou e já foi na internet e começou a meter um monte de crítica em cima?
Exato.
Quem que me garante que um determinado conteúdo não vai ser vítima de notificações organizadas por grupos de forma deliberada, ainda que esse conteúdo não contenha nenhuma informação falsa? Porque, de novo, a avaliação vai ser feita por um algoritmo. Eu duvido que vai ter um ser humano lá atrás para olhar cada uma dessas notificações e falar: não, eles estão certos, ou não, eles estão errados. A rede social vai funcionar o seguinte: ó, 300 pessoas notificaram isso aqui é porque tem coisa errada, uhum, derruba.
Exatamente, para ele vai ser mais fácil nesse sentido. Vai ser mais fácil fazer essa verificação, ou nem permitir. Então, o que eu quero dizer?
Vai derrubar
dizer?
As mentiras, mas também vai derrubar as verdades inconvenientes, né?
Exatamente, exatamente.
Esse é o problema do dilema da verdade, né? Verdade para quem?
Verdade para quem? Ó, desde 2018, a gente tem as redes sociais, elas sendo um fator decisivo, praticamente, das eleições. E influenciando, de fato, diretamente nos resultados, correto? E quando a gente pega uma resolução que é tão restritiva ao uso da internet, a internet sendo essa plataforma de veiculação de ideias, de propósitos, de proposições políticas também...
É o palanque moderno.
Exatamente. A gente parece que a resolução ela tenta trazer a população para fora, né? Fala, não, vamos focar apenas na televisão, no jornal... nos jornais de maior circulação, saiam da internet, porque na internet só tem mentira. E aí, me parece que não é uma busca pela verdade, ou ainda, eu não estou aqui tentando enfrentar a desinformação. Na verdade, o que eu quero é o monopólio da informação. Então, para mim, eu vou ter o monopólio da informação e você vai acreditar apenas naquilo que eu quero que você acredite. Entendeu? E aí, eu não creio que o papel das redes sociais, das big techs, vai ser um papel que vai utilizar o algoritmo, que vai utilizar, né, palavras-chave, mas essas palavras vão vir de um órgão maior, entendeu? Vão vir de um sistema maior falando: olha, essa pessoa aqui monitora, essa pessoa aqui não deixa falar, essa frase aqui, ó, não tá legal. Ah, mas o outro fulano usou. Não, mas não tá, não pode. Entendeu? Então, assim, eu pego muito exemplo agora das últimas eleições mesmo, que a gente teve algo atípico, que foi uma nova resolução surgir durante as eleições, algo que nunca aconteceu.
Não pode acontecer.
E aí eu trago mais uma vez aquele mundo alexandrino que existe só naquele meio. Então, isso daí demonstra que o pessoal está, de fato, apertando a corda, está esticando. Então, quando a gente traz todos esses temas e a gente vê as pessoas com esse receio, eu trago as eleições, as últimas eleições de 2022, onde pessoas que criticavam, apontavam uma situação ou traziam um passado de determinado candidato, isso daí era considerado um discurso de ódio, ou uma fake news, ou uma mentira, entendeu? Ou ainda falava assim: olha, esse candidato aqui, cuidado, porque ele flerta com esse tipo de ditador. Não, isso é mentira. Aí, depois se viu o quê? O candidato
isso
trazendo tapete vermelho para tal ditador. Então, é isso que a gente
fala,
tem que tomar cuidado.
É que a gente sempre fala, né? É difícil você tentar regular a verdade, você criar um monopólio da verdade, porque, às vezes, o que hoje é tratado como verdade, amanhã se demonstra ser mentira. E o inverso também é verdade. Às vezes o que hoje é tratado como mentira, amanhã pode ser demonstrado ser verdade. Isso é o que acontece, por exemplo, no jornalismo investigativo. Então, quer dizer, se eu agora vou trabalhar o monopólio da verdade absoluta, então eu vou matar o jornalismo investigativo, porque eu não vou poder noticiar nada que esteja sendo desenvolvido ainda.
Exato.
Complicado.
E gera também a perspectiva da plataforma de não só a remoção de conteúdo quando notificada, mas a possibilidade dela fazer isso antes, né? De uma forma de moderação prévia.
Uma censura prévia, né?
Uma censura prévia. Porque, bom, se eu vou ter que trabalhar depois, então eu vou ter que facilitar aqui no antes.
Uhum.
E isso gera um problema ainda muito maior. E ainda quando a resolução fala, lá no começo, de agência de verificação de fatos, né, que ela coloca lá, classificação do conteúdo pelas agências de verificação de fatos que tenham firmado o termo de cooperação com o TSE será feita de forma independente e sob a responsabilidade dessas agências. Quais são essas agências de verificação de fatos e quais são os critérios que elas vão utilizar para verificar esses fatos? Que é o critério do que é verdade, o que não é verdade, talvez algum critério individual, político, enviesado.
Esse é um ponto extremamente delicado. Na minha pesquisa, que culminou com o meu livro, o Liberdade de Expressão, Internet e Telecidadania, tem um capítulo dedicado na segunda edição só para falar de agências de checagem de fatos. E a questão é a seguinte, existe a IFCN, que é a International Fact Check Network. Existe uma rede internacional de checagem de fatos. Tem um órgão, vamos dizer assim, não oficial, que cria as regras para checagem de fatos. Eles têm 5 princípios básicos para checagem de fatos. Um dos princípios básicos da checagem de fatos é que as agências de checagem de fatos elas têm de ser independentes, elas não podem ter ligação com órgãos de comunicação, elas precisam declarar de onde vem a renda que as financia. Tem um princípio que estabelece que elas são obrigadas a dar contraditório e ampla defesa para as pessoas que elas noticiam. Ou seja, tem toda uma série de regras que quando você analisa as agências de checagem de fatos aqui do Brasil, nenhuma segue.
Nenhuma segue.
Aliás, de todas as agências de checagem de fatos, só uma era signatária dos termos da IFCN, que se não me falha a memória, era Aos Fatos, e que mesmo assim não renovou a assinatura. Ou seja, nós não temos hoje nenhuma agência de checagem de fatos, pelo menos da última vez que eu vi, no final de 2023, nós não temos nenhuma agência de checagem de fatos nacional signatária ao IFCN. E quando você vai analisar os princípios, a primeira coisa que você vê, todas as agências de checagem de fatos elas estão vinculadas a algum órgão de imprensa.
Uhum.
O que a própria IFCN diz que não pode acontecer, porque elas têm que ser independentes. Então você tem pessoal, por exemplo, do Fato ou Fake, que é do G1. Você tem Estadão Verifica, que é do Estadão.
E aí tem a linha editorial de cada um deles.
Aos Fatos é do pessoal da... Não sei se é do Grupo Folha ou do Piauí, se eu não me engano. Eu sei que é Aos Fatos ou a Lupa. Uma é do Piauí e o outro é do Grupo Folha. Então, assim, você não tem a garantia de uma independência total. Eu posso estar sendo injusto aqui com elas, mas o fato é que a gente está falando de agências, gente, me desculpa falar isso, que fazem a checagem? Fazem, mas muitas vezes escolhem o que querem checar. O problema não está na checagem em si. A checagem muitas vezes é feita, mas muitas vezes a checagem é tardia, vem meses depois do fato. Ou às vezes eles nem checam a informação. Olha, com relação ao indivíduo A, a gente vai checar tudo. Agora, com relação ao indivíduo B, a gente não vai checar tanta coisa assim, não. Então fica difícil. Por isso que eu defendo muito, cara. Eu falo que hoje o melhor modelo de checagem de fatos, a melhor checagem de fatos que existe, são as notas da comunidade que o Elon Musk implementou no Twitter, atualmente o X. Checagem de fato descentralizada, cara, é a melhor checagem de fato que tem. Porque aí é democrático. Todo mundo, não importa seu espectro político, não importa sua convicção pessoal, não importa quem você seja, em quem você acredita, todo mundo pode checar. Todo mundo pode discutir, todo mundo pode falar. Você acaba com o monopólio da informação.
Exato.
Você mata o monopólio da informação. A informação ela tem que ser democratizada ao máximo.
Que é o inverso do que nós estamos vendo atualmente, digamos. Fora que a gente tem o... Não sei se a gente vai debater o CIED, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.
Para mim é a prova maior de que tem um monopólio da informação.
Informação.
É que, olha, é engraçado. Esse CIED, ele... não sei se foi, se é um sarcasmo, que tentaram rir da nossa cara mesmo, de fato, mas o próprio símbolo dele
é um olho
que tudo vê, e você já lembra diretamente, pelo menos a mim, já me traz essa memória do 1984 de Orwell, entendeu? E no 1984, eu acho interessante que Orwell, ele traz esse mundo, né, essa oceania, e ele cita algo chamado duplo pensar. Né? Para quem leu, vai lembrar, quem não leu, é essa ambiguidade entre duas opiniões, duas palavras ou opiniões que são totalmente diferentes uma da outra, e faz com que a população acredite nas duas. Né? Na Orwell, ele falava o seguinte, que para esse duplo pensar, a regra do partido, né, era guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então, se eu estou em guerra, eu estou em paz. Se eu tenho liberdade, é escravidão, né? Então, para eu ser livre, eu tenho que ser escravo de algo. E se eu tiver a ignorância ou não saber, é mais fácil, porque aí eu tenho força disso, né? E se a gente traz para a nossa realidade, parece que a gente está vivendo um duplo pensar nesse sentido, onde liberdade de expressão é censura, a opinião é fake news, entendeu?
E, ou é antidemocrático.
Ou um discurso antidemocrático. E a democracia é ditadura.
Vocês querem uma curiosidade, um fato curioso? O governo Biden nos Estados Unidos tentou aprovar um centro igualzinho. O governo Biden, na administração americana, tentou fazer igualzinho um centro também de combate a fake news e democracia. O Congresso americano rechaçou completamente. Porque aí você vai ver o tratamento que é dado à liberdade de expressão nos Estados Unidos e o tratamento que tem sido dado aqui.
Uhum.
Lá nos Estados Unidos, o princípio básico é palavras são palavras, ponto. Acabou. E aí me preocupa, porque juridicamente falando, de novo, vamos voltar para o Marco Civil, cai naquilo que a Raíssa falou. Eu vou ter um centro integrado para dizer o que é falso, o que não é, etc e tal. Tá, quem vai dizer o que é mentira?
Exato.
É sempre essa mesma pergunta, cara.
E eu trago mais um fato curioso sobre o CIED, é que é o seguinte, esse ano, hoje a gente tem na presidência do TSE o Alexandre de Moraes. Ele deixa a presidência do TSE e acho que quem assume durante as eleições, eu acho que ou é a Carmen Lúcia ou é o Nunes Marques, um dos dois vai assumir. Enfim, mas o que eu achei assim, curioso é que, apesar dele estar saindo da presidência, quem assume a liderança, a presidência do CIED, que provavelmente vai ser o órgão mais importante dessas eleições, é o próprio Alexandre de Moraes. Então, de fato, ao meu ver, parece que tem, sim, de forma pessoal, um sentimento ou uma vontade de ter esse controle da informação ou controle do que pode ou não ser dito, né, durante as eleições. E mais um ponto, o CIED, ele traz um poder de polícia para quem nem deveria ter poder de polícia, entendeu? Ele traz a Anatel como um órgão que vai ser o fiscalizador de
não,
tudo.
Não, a Anatel vai ter poder de polícia
vai ter poder
agora
de
também.
Polícia.
Exatamente.
De tirar,
de derrubar conteúdo.
Então, assim, olha o poder que esse órgão vai ter. Entendeu? E eu fico muito preocupado porque a gente não tem ideia de como isso vai acontecer. Isso nunca foi sequer cogitado no nosso país. A gente vive num lugar que até então era liberdade, é uma liberdade que a gente tinha aqui de poder falar e tal. E hoje a gente traz um medo de poder falar. A gente se autocensura muitas vezes porque eu tenho um receio tanto do algoritmo quanto quais as consequências disso vão ter juridicamente na minha vida.
Você sabe qual que é a minha preocupação principal? Minha preocupação principal é que tentativas de controle de internet não são novidade. Elas sempre existiram em vários lugares do mundo. O exemplo talvez mais gritante disso é o grande firewall chinês, que é representado por um conjunto de normas e tecnologias que limita completamente o acesso à internet na China. Só que, cara, se tem uma lição que a gente aprendeu com o controle chinês, com o grande firewall chinês, é que quanto mais rigorosas as regras de controle sobre a internet, menos você controla as pessoas. O que você consegue fazer, no máximo, é empurrar as pessoas para a clandestinidade. O que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a usar mais VPN para anonimizar seus acessos. Você vai empurrar as pessoas para a Deep Web, onde as pessoas vão começar a organizar grupos de discussão cada vez maiores. Porque a Deep Web não é um cantinho escuro da internet. A Deep Web ela é 7 vezes maior do que a internet comercial como a gente conhece. Então, se você começar a trabalhar um gargalo muito apertado, o máximo que você vai conseguir fazer é pegar as pessoas que realmente poderiam representar um risco para a democracia e você vai jogar essas pessoas na clandestinidade. Quem você vai conseguir calar? Você vai conseguir calar é o cara que manda meme o dia inteiro pro vizinho. Você vai calar é o cara que muitas vezes nem politizado é.
Tia do Zap.
A tia do Zap. Então, assim, você vai só empurrar o cara pela clandestinidade. E que falando em Zap, eu quero fazer uma provocação para vocês, voltando ali na questão da proibição da inteligência artificial. Isso é uma coisa que, para mim, o pessoal não pensou. Tá proibido o uso da inteligência artificial para criar montagens, etc. Ok, a gente sabe que estão mirando nos deepfakes. Cara, nenhum candidato em sã consciência vai meter um deepfake no programa eleitoral. Nenhum candidato em sã consciência vai compartilhar um deepfake no perfil oficial da rede social. Onde vai correr solto deepfake é em plataforma de... É em grupo de WhatsApp, é em serviço de mensageria. E aí? Quer dizer, proibir o deepfake, mas eu já tô falando, já tô cravando isso aqui com vocês. Vai ter deepfake e vai ter um monte, porque nas últimas eleições botaram a regra que era proibido fake news... E foi a eleição que a gente mais foi soterrado de fake news. E onde que essas fake news circularam?
WhatsApp.
WhatsApp. É o que vai acontecer, cara. Vai circular no WhatsApp, no Telegram, etc. E não vai ter como chegar lá. As empresas privadas estão fazendo um trabalho melhor do que o próprio Estado. Porque o YouTube já falou, por exemplo, olha, quem colocar material gerado por inteligência artificial, o YouTube agora vai ter um algoritmo que já vai sinalizar que aquele material foi criado por inteligência artificial.
Porque se a responsabilidade está com eles, obviamente eles vão correr muito mais rápido que o Estado.
Agora, se eu quiser jogar esse material no WhatsApp, o WhatsApp vai fazer a mesma coisa? Não vai.
Não vai.
Como é que fica essa regulação como é que fica essa resolução do TSE para conteúdos no WhatsApp? Ou vão querer tirar o WhatsApp do ar como tentaram fazer com o Telegram?
Eu acredito que vão e eu acredito que vai ser o seguinte. A gente já viu... recentemente, inclusive, a própria Polícia Federal confirmando que estava monitorando pessoas por suas opiniões. A gente viu isso essa semana, né? Aconteceu com o Tavares, que é repórter lá de Portugal.
Sérgio Tavares,
tá com o Marcelo. Sérgio Tavares. E a Polícia Federal falou, de fato, que estava monitorando pelas informações, opiniões dele. Mas aí eu trago o seguinte. Ele estava sendo ali monitorado porque ele... Não, ele difamou ministros do STF. Pelo menos até onde eu estudei, a não ser que, né, tenha se criado novamente uma legislação que eu desconheço e que só tenha nesse mundo paralelo. A difamação, a calúnia, elas são crimes contra a honra que necessitam que o injuriado ou caluniado denuncie e que se comece uma investigação da denúncia. Não
cabe... Vai ser porque
cabe,
crime ou representação, dependendo da situação.
Não cabe a um órgão, a Polícia Federal, a um órgão de ofício, vamos monitorar essa pessoa porque essa pessoa ela está difamando.
Perfeito.
Então, olha o nível que a gente está. Isso impede que exista, por exemplo, o próprio CIED...
Artigo 145 do Código Penal, para quem quiser verificar.
O próprio CIED, né, que é esse órgão que está sendo criado, impede que esse órgão faça uma... esteja nos grupos, né, esteja monitorando grupos de WhatsApp, que a gente já viu que isso já aconteceu, entendeu? Então, assim, a gente está entrando num mundo que me assusta, né, saber para onde a gente vai, entendeu? Porque já se tentou até mesmo, acho que teve uma decisão do Alexandre Moraes, que ele falou que o uso do VPN... teria multa diária de não sei quantos mil.
Multa horária.
Multa por hora.
Ele criou uma multa horária de 100 mil reais. Eu tenho essa decisão.
Eu falo, parece que a gente está num duplo pensar desse...
Vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu me lembro que ele colocou 100 mil reais. Pode ser que seja 10 mil, mas são 100 mil reais. E era multa horária. Eu lembro que isso me marcou muito, porque eu nunca tinha visto multa horária na minha vida. E o que me chamou a atenção é que foi uma decisão que ele falou o seguinte: qualquer pessoa que utilizar um mecanismo que driblasse o bloqueio do Telegram no Brasil. Ou seja, ele criou uma condenação para 220 milhões de brasileiros, meu amigo. Ele deu uma decisão na qual ele falou que qualquer um dos 220 milhões de brasileiros que utilizasse uma VPN para acessar o Telegram, sendo que o Telegram estava bloqueado, receberia uma multa por hora. E se não me falha a memória, o valor era 100 mil reais. Eu vou até checar aqui, vocês podem ir falando.
É, quando o Bino coloca do George Orwell, do 1984, é legal também trazer, já que você trouxe esses pontos, o Brave New World. A gente tem uma proximidade muito maior com o Brave New World, né? E tem algumas comparações específicas. Quando a gente vê lá no Duplo Pensar, né? Lá no George Orwell, 1984, a gente tinha uma... Por exemplo, os livros eram proibidos, eram queimados, eram reescritos para traduzir uma verdade mais de acordo com aquilo que o governo entendia. Não sei nem se era o governo que
era
ele utilizava.
O partido, né?
O partido, que o partido entendia. E quando a gente vem para o Brave New World, a gente tem uma perspectiva de que ninguém quer livro. E essa talvez é a nossa perspectiva hoje. A desinformação, ela acontece muito porque ninguém quer ler mais. Uhum. É o que a gente estava falando antes de começar aqui a gravação do podcast. Eu quero informação mais rápida. Eu não quero ter que ler um livro de 100 páginas para entender como que funciona, né? Como é que tem que ser, como que deveria ser essa resolução, o que está errado, o que não, o que a Constituição diz, o que é. Eu não quero ler, eu quero que alguém me fale o que é. E aí eu posso aceitar essa opinião ou não. E isso porque lá... 1984, no George Orwell, a gente tinha uma escassez de informação. Sim. Né? Então, ninguém poderia ter informação. No nosso contexto hoje, existe um excesso de informação. E informação que talvez é informação manipulada, informação que não é real, informação que é real. Então, a gente tem esses paradoxos. Lá, a gente tinha aquele meio censurado. Então, ninguém poderia... Palavras que você não pode falar, né? Várias situações. Aqui, quando a gente traz para essa nova perspectiva, a gente tem um meio que condiciona e limita o conteúdo. Então, não é que eu não estou tirando o conteúdo. É o que a gente está falando. Eu estou delimitando o que eu quero que chegue. Porque tem muita informação que talvez eu não quero que chegue. Então, a gente precisa delimitar. Esse é o racional. E é o racional que a gente estava falando da tia do Zap, né? O que chega no WhatsApp? É a informação que eu quero que passe. Tem controle nisso? Não tem. Né? Então, a efetividade da resolução do TSE para esses meios existe? Não existe. Né? Vai continuar existindo.
Confirmando aqui, a multa era de 100 mil reais, mas era multa diária mesmo. A multa horária era de 100 mil para quem bloqueasse vias públicas.
Ah, é.
Aí era multa horária
de 100 mil.
Que
teve as manifestações, né?
Que teve as manifestações. Aí era multa horária de 100 mil. E, inclusive, subiu depois para 150 numa outra decisão.
Isso que você trouxe, isso dessa informação chegar, né? E no lançamento do CIERE, o Lewandowski, o atual ministro da Justiça, ele falou algo que foi interessante, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, o CIERE vai servir para informar a população de como funciona a nossa democracia. Só que peraí, gente, a gente tem uma democracia no Brasil há quantos anos? E até onde eu fui criado e até onde eu tirei o título com 17 anos, né? Na minha primeira eleição, eu já tirei o título. E até onde eu lembro da democracia, eu poderia criticar candidatos. Quantas vezes? Acho que todo mundo aqui, enquanto criança, pegou o santinho de candidato e ficava desenhando... chifrinho, colocando buraco no dente.
Era o deepfake da
nossa
deepfake.
Era o nosso deepfake.
Era o deepfake raiz.
Entendeu? A gente podia fazer isso. E a gente podia criticar, a gente podia reclamar. Só que hoje parece que a nossa democracia, a gente não pode reclamar ou a gente pode escolher quem reclamar, né? Então, quem o partido vai deixar eu reclamar? Quem o partido vai deixar eu criticar? Né? Então, assim... O funcionamento da nossa democracia funciona desse jeito. Aceite, porque nós vivemos uma democracia. E você é livre, apesar de não parecer.
Eu acho muito complicado, porque o ponto, talvez, para mim que seja mais delicado é que eles estão criando regras que afetam a forma como a gente usa a internet, Eles estão criando regras que afetam a cybercultura e também a própria cultura do brasileiro. Estabelecem que é durante o período eleitoral, mas a gente nunca sabe até onde vai esse período eleitoral. Porque o período eleitoral é o quê? Passou o segundo domingo de outubro, acabou? É até a diplomação? Ou é até depois da diplomação?
Ou é enquanto você estiver discutindo...
Ou é enquanto você, ou é enquanto o cara estiver exercendo cargo ou função pública. Porque nada impede, de repente, um cara que já está há 2 anos no cargo, de repente ser representado ou a chapa ser representada por fake news que foi praticada lá atrás. Sim. Pô, é uma situação então que a gente fica sem entender. Ok, ah, é só durante o período da eleição. Tá, mas quanto tempo dura esse período da eleição? Isso é outra coisa que está errada. A resolução tinha que falar. Essa resolução é válida do dia tal até o dia tal. É. Nas resoluções do TSE, eles não colocam lá a data de início da campanha?
Coloca. Eles colocam
a campanha que tem que começar no dia tal?
As resoluções, elas servem para... E está bem escrito assim, né, em todas as resoluções. Período eleitoral. É essa palavra. Período eleitoral. E aí o período eleitoral, ele é entendido como esse... Hoje em dia, esse período de pré-campanha, né? Então, existe ali a pré-campanha. Só que a pré-campanha em si, ela não tem uma data em si definida. Mas a gente tem a data que começam as campanhas. Então... Se eu não me engano, esse ano vai começar 15 de agosto ou 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. Então, ali, a partir desse momento, começa a campanha eleitoral. E aí, todas essas regras...
É a data de início.
É a data de início.
Tem
e
de aí, fim.
E o fim é o segundo turno. Então, 30 de outubro, praticamente. Esse ano tem que ver quando vai cair o último domingo de outubro. Mas é o último domingo de outubro.
Mas isso está escrito? Isso é dito?
Sim, está escrito no...
Eu estou perguntando porque eu sou leigo na parte eleitoral.
Pode pegar a resolução de propaganda eleitoral. Ele fala lá quando começa a campanha e quando finaliza. E a finalização da campanha em si, que é quando acaba a propaganda, acaba tudo.
Período de campanha se confunde com período eleitoral?
Confunde porque o período eleitoral ele traz toda essa pré-campanha e campanha, entendeu?
Porque então, aí a gente precisa dessa objetividade. Porque se chega e fala assim, ó, isso aqui é válido durante o período eleitoral, eu, como leigo, tenho que saber, tá, então vale do dia tal até o dia tal.
É, e aí, Chay, mas...
Tem que ser igual Piracema, pô. Tem que ter data pra começar e data pra acabar.
Ó, eu acredito que isso acaba sendo um pouco proposital. Porque o efeito disso, cara, pega a própria, se eu não me engano, jornalista. O Paulo Figueiredo tá até hoje sem rede social, sem conta, sem nada.
Passaporte, caçado.
Passaporte, caçado, tudo por um período que era até dia 30 de outubro de 2022 e que não chega. Então, assim, o efeito disso, ele se estende. E a própria Justiça Eleitoral, durante as eleições... Tá,
Quer dizer, a resolução vira lei.
Ah, exatamente, esse que é o problema.
Inverte por inteira hierarquia.
Olha só, a própria Justiça Eleitoral, eu admiro muito isso no pessoal que trabalha na Justiça Eleitoral e durante as eleições, porque é muito celere, eles te atendem super bem, entendeu? Pelo menos aqui no Tribunal, no TRE do Mato Grosso do Sul, cara, o pessoal atende super bem, entendeu? Você vai lá, você precisa tirar uma dúvida, você é muito bem atendido. E funciona, de fato. Então, assim, a gente tem... Os nossos prazos são totalmente reduzidos. Assim, são 45 dias que você não dorme praticamente, porque seus prazos são em horas. E aí não existe hora útil, é horas, entendeu? Então, e o cara tá ali fazendo campanha e tal, ele recebe... Não vem... Dificilmente vem um oficial de justiça, é um caso ou outro que vem um oficial de justiça da Justiça Eleitoral te intimar. Você já eles já montam um grupo no WhatsApp, onde vai colocar, muitas vezes, o candidato, entendeu? E aí, desde 2020, eles começaram já a colocar o advogado, porque o candidato tá fazendo campanha, tá pedindo voto, entendeu? E aí o advogado tem que saber daquilo ali, porque às vezes o cara recebe a intimação, ele já vai te passar faltando 1 hora, 2 horas para acabar o prazo, e aí você tem que correr. Então funciona, de fato, muito bem a Justiça Eleitoral, ela é muito celere, ela é rápida, sabe? Às vezes você tem um problema, o próprio shadow ban, que a gente discute muito, entra na Justiça, ah, o juiz não dá liminar, não, demora. E quando o Facebook é intimado, ele já libera porque ele já sabe o resultado lá na frente, entendeu? Na Justiça Eleitoral, isso é muito rápido. Então, você entra com uma ação, 2 dias depois o Facebook já está intimado, o efeito já está valendo, então é muito, muito rápido. E aí a gente traz para a resolução que tenta resolver de uma forma rápida, mas já é rápido, entendeu? Não há essa necessidade de você trazer tanta restrição e tanta regra dentro de uma resolução para algo que já funciona muito bem, entendeu? Está se criando uma regra totalmente que a gente já falou aqui, eu trago pela etimologia da palavra mesmo, ilegal, porque ela vai contra a lei, né? Ela vai contra o marco civil da internet, para algo que já funcionaria muito bem se você simplesmente seguisse a regra, seguisse a legislação atual. Não haveria necessidade de você criar uma restrição. Parece que é a tentativa de se impor um sonho pessoal de uma legislação que não deu certo na Câmara.
Como é que ficam agora também as regras para aquelas outras questões que já são velhas conhecidas nossas? Impulsionamento, robô, redes sociais, está tudo igual nas últimas eleições?
É, a maioria delas, assim, manteve, né? O que não se pode hoje, a questão da inteligência artificial e tal. Impulsionamento, é muito verificado valores de impulsionamento, né? Então, e existe regra para data também. Então, assim, você não pode abusar do seu, tanto do seu poder político ou econômico dentro do impulsionamento, né? E as regras comuns, né? O pedido de voto antecipado que não pode e tal. Utilização ali de slogans diferentes durante pré-campanha e campanha. E o impulsionamento, você não pode abusar desse impulsionamento também. Por exemplo, a gente teve uma candidata aqui do Estado, que ela está respondendo um processo porque... o impulsionamento foi até o penúltimo dia, né? Que não poderia ser, tinha que ser antes. Então, aí, e também o valor que foi aplicado ali no impulsionamento. Então, tudo isso são regras que precisam continuar sendo cuidadas, mas continua a mesma regra com a indicação agora da fake news e das resoluções de 2024.
Tem um ponto que eu achei legal dessa resolução do TSE, que eu acho que é importante falar, que é exatamente isso que estava pontuando, que é a regulação de uso de chatbots. Isso é legal, isso é um ponto importante de ser regulado, né? Às vezes, porque isso entra muito naquilo que sempre o Rafael fala de letramento digital, de cultura. O indivíduo que recebe ali fala, poxa, o candidato está falando comigo, que legal. Não é ele que está falando com você, né? É um programa chatbot. Ali, um chatbot que está falando. Então, isso é uma coisa legal, que realmente a gente precisa extrair algo bom dessa resolução. Não só o que é ruim, mas é legal. Porque realmente é algo que facilitava, né, muito as campanhas em geral e que é algo que é proveitoso para o indivíduo que não tem todo esse conhecimento de não, poxa, não é a pessoa que está falando comigo, é algo que é um sistema para isso. Então, isso é legal também.
Fora que tem questões também de proteção de dados aqui, né? Como é que vai sair mandando mensagem para mim se eu não me inscrevi para receber a mensagem em primeiro
lugar?
Mas já tinha...
A resolução do TSE traz essa regra, né?
Já traz.
Só pode disparar se eu fizer a inscrição prévia.
Isso, é. Na verdade, assim, se você tem, por exemplo, eu sou seu amigo, né? Nós três aqui somos amigos, eu tenho o seu telefone, tenho o telefone da Raíssa. Eu virei candidato. Né, me candidatei.
Nós somos amigos, mas se a PF vier atrás do Bino, eu não conheço, não.
Não, a gente nega.
A gente é só colega.
Mas eu tenho o telefone de todo mundo aqui. Então, eu tenho o telefone de vocês e eu me candidato, correto? E nessa candidatura, eu começo a fazer lista de transmissão com minhas intenções. Olha, minhas bandeiras são essas, e mando para vocês. Vocês não fizeram nenhum cadastro prévio comigo, porque a gente já tem, eu já tenho o telefone e tal. Mas a regra é... A partir do momento que você vira para mim e fala não quero mais fazer parte da sua lista de transmissão, aí entra nessa regra. Aí fala, opa, aí eu tenho que excluir. O Shaya, porque ele não quer receber as informações, não quer receber o meu conteúdo. E é assim que funciona a regra, entendeu? Então, assim, existe o prévio, mas também existe o pós, né? Se você já tem seu telefone, de alguma forma, eu recebo... Eu nunca dei meu telefone aí para alguns candidatos e recebo até hoje, né? Nessa transmissão. É, gente.
Todo mundo tem, não tem.
E se descumprir as regras? Quais são os efeitos aí? Pô, o cara foi eleito, por exemplo, pode perder o mandato?
Pode, depende também. Aí a gente vai entrar em uma discussão que são várias, né? Então, assim, existem várias questões que dão tanto efeito de inelegibilidade quanto a cassação do mandato, né? Então, essa cassação do mandato, ela pode ser tanto pessoal, por algo que eu fiz. Então, por exemplo, um impulsionamento irregular, né, um abuso do meu poder político e econômico, isso dá uma cassação de mandato. Mas também existem as questões do próprio partido, né? Então, por exemplo, para quem a gente tem esse problema dentro do nosso país de achar que o mandato é do candidato. Eu votei no candidato, eu gosto daquela pessoa, eu votei nela e eu espero que ela cumpra. Só que se o partido também não faz a sua parte... A gente tem problema, né? Então, eu mesmo enfrentei agora um problema junto com um cliente, que a gente ficou um ano aí no mandato brigando por um erro que foi do partido. O partido não cumpriu lá a cota de gênero. Na verdade, ele cumpriu no registro de candidatura. Uhum. E, após o registro, duas candidatas foram indeferidas. E, querendo ou não, o candidato, todos, né? E eu não falo um candidato, é que um sofreu a consequência. Mas todos os candidatos ali estão pedindo voto. O partido tem que resolver a situação. Eles, às vezes, nem sabem que chegou nesse momento. Por exemplo, a gente está aqui... Ó, caiu a candidatura da Raíssa. Pô, Raíssa, que pena. E eu continuo pedindo meu voto. Eu não paro pra pensar, pô, mas será que o partido vai cumprir os 30%? O candidato tá pedindo voto. Uhum. E isso daí, lá na frente, depois, ele trouxe a cassação do mandato, porque o partido não cumpriu e a vaga daquele mandato, ela é do partido e não do candidato. Então, ainda que o candidato tenha tido vários votos, tenha cumprido todas as suas regras, não infringiu nenhuma legislação, não teve abuso de poder político econômico, não teve nada. Se o partido ele errou, ele perde o mandato. Então, algumas coisas sim, fazem perder o mandato. E, dentre elas, esse abuso do poder político econômico. Né?
É, então, amiguinhos, por favor, vai sair candidato aí nas eleições, contrata um bom advogado especialista, não só em eleitoral, mas também um cara bom de digital, tá?
Isso é uma coisa engraçada.
Dor de cabeça, por favor.
Isso é uma coisa engraçada, porque eu só comecei a advogar com o eleitoral porque eu sabia digital. E aí o pessoal que me chamou a primeira vez falou assim, cara, tem um monte de coisa aqui de internet, não sei o que, eu não sei nada disso. Você vem advogar com a gente nessa eleição? Eu falei, vou. E aí desde então, desde 2018, eu tô em todas as eleições por conta do digital.
Mas se ligam as áreas. Né? É.
Pessoal, considerações finais. E aí?
Como pode
falar, não, manda bala.
Não, e falar de consideração final, lembrando lá o Communications Decent Act dos Estados Unidos, que tem uma perspectiva também de responsabilização de plataforma, mas um posicionamento legal sobre essa seção 230 que eles colocam, que... Em determinadas situações, os provedores poderiam responder, né? Eles teriam que atuar com boa fé, alguma coisa nesse sentido. Mas aí veio uma manifestação sobre nos Estados Unidos dizendo o seguinte, tudo bem, né? Eles podem fazer isso, mas desde que exista transparência em como eles fazem. E é exatamente tudo que a gente falou aqui. Tudo bem, mas e a transparência? Como que a gente vai saber qual foi o parâmetro utilizado para identificar que determinada... palavra, determinada expressão, determinada notícia, determinada charge era irreal, não era verdade. Qual foi o critério? Então, acho que o critério da transparência é algo que precisa ser levantado e que precisa ser zelado, na verdade, pela transparência em todo o processo eleitoral como um todo e quando a gente trata de regulação de plataforma, a transparência também é um ponto muito importante.
Eu vou concordar com a Raíssa. Para mim, a palavra-chave é transparência, cara. Se você coloca transparência na equação, pelo menos a maior parte dos problemas praticamente desaparece. Muitos dos problemas eles surgem pela falta de transparência, por não sabermos o que está acontecendo.
Pois é. E eu acho o seguinte, tá? A resolução do TSE, essas resoluções, elas existiam sim. Uma crítica ou outra, por exemplo, a gente já teve resolução que trouxe a definição de fake news, que a gente não tem no país nenhuma lei que trata, mas a gente tem resolução do TSE já anterior a essa, 2024, que trazia aí uma definição de fake news. O problema é que hoje a gente estando em um ambiente totalmente amplo e que a gente não tem a segurança de saber o que é, o que não é a fake news, e ainda que eu olhe e falo, pô, isso aqui é mentira porque eu sei... O que é? Não, pô, isso aqui já existiu, porque eu vivi esse período, eu vi essa pessoa falando tal coisa. É muito subjetivo quem escolhe, né, o que é verdade e o que é mentira, entendeu? E eu, toda vez que eu vejo, toda vez, isso vem muito na minha cabeça, toda vez que eu vejo esse tipo de situação e esse tipo de discurso, eu lembro de 1984, o livro, quando... No final já do livro, o Winston é perguntado quantos dedos ele vê aqui. E apesar dele falar 4, seu interlocutor fala que não, são 5. E você tem que aceitar que são 5, entendeu? Eu tenho, mais uma vez parafraseando Orwell, um grande receio do Brasil estar caminhando para o quarto 101.
Gente, vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas até lá a gente precisa manter nossa resiliência e lembrar que, acima de tudo, a gente tem a Constituição. Constituição que nos garante, inclusive, o direito de estar aqui agora reunidos, conversando respeitosamente sobre esse tema e reforçando mais uma vez, trazendo nossas opiniões acerca da resolução do TSE. Se você não concorda com qualquer coisa que a gente falou, por favor, deixa nos comentários lá no YouTube ou mesmo nas postagens do Instagram o que você não concordou. E vamos promover um debate, a gente está aqui para isso. É das divergências que a gente converge para a produção do conhecimento. Ninguém aqui está tentando se colocar como detentor de uma verdade absoluta. Mas nós temos que saber que existem normativas de direito digital que não podem ser ignoradas. E é comum a gente pressupor muitas vezes que o operador do direito hoje não conhece essas diretrizes ou não consegue pensar nos desdobramentos de uma legislação que pode ser mal feita. Então a gente parte para esse debate para somar sempre. E eu nem fiz o nosso jabá no começo do episódio, então vou fazer agora. Já nos segue nas nossas redes sociais, pessoal. @control_out_law lá no Instagram e no YouTube. Segue também a gente nos nossos perfis do Instagram, @antony.adv, @lufatin, @rafaelchaia.adv, @raissavpavon e @oluisbino. Não deixa de seguir também o perfil da nossa produtora, talk.br, no Instagram, para conhecer aí um dos melhores, se não o melhor espaço para podcasts e produção de áudio e vídeo do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um podcast que tem apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, e do Park Office Brasil, espaço de coworking disponível aqui em Campo Grande, no edifício Evolution, nos 7º e 15º andares. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Foi um episódio longo, mas eu acho que a gente cobriu o que era necessário.
Uma resolução também longa, né? Então...
Bem longa. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Se tiver próxima, aí fui.